Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato.
Olá, ainda bem que podem estar connosco nesta terceira temporada do podcast Grande Partida, o episódio número 10. E estamos no mês de abril, águas mil, apesar de praticamente não ter chovido no Japão. Já lá vamos, Grande Prémio do Japão em análise, rescaldo. E tudo baralhado já de seguida. Começamos com uma prova que decorreu em Portugal, uma prova de alto nível, que, da qual eu só me apercebi, já estava na estrada basicamente, já me apercebi da grandeza que tinha. Estou a falar da prova BP Ultimate Rally Ride realizada em Portugal. Comigo está o João Carlos Costa, Sérgio Veiga, remotamente temos o Nuno Pinto. Bem-vindos a todos. O Nuno Pinto, que esteve a trabalhar no Japão, é possível que tenha visto algumas imagens da prova, mas quem esteve a acompanhar a par e passo foi o João Carlos Costa. E parece que valeu a pena.
Parece que sim, foi mais ou menos a par e passo. Foi o primeiro e último dia para mim, com mais atenção, depois fui sabendo o que é que se passava. Cinco etapas bastante diferentes, muita água, muita lama na maior parte do percurso. O percurso espanhol, há uma etapa que foi em Espanha no sábado.
Espera, ponto prévio, desculpa a interrupção. Rally Ride como o Dakar?
Sim, do Campeonato do Mundo de Todo Terreno, agora chamado W2RC, o 2 é de Rally Ride, para se distinguir do World Rally Championship.
Curiosamente, 2Rs. Distingue-se muito bem do WRC2. Mas
fantástico.
2 de Rally Ride.
2 de RR.
De RR.
RR.
Rally Ride. 2Rs. World 2Rs Championship.
Double RR.
Pronto, é preciso uma dinâmica muito especial.
Umas cabeças muito perturbadas.
Mas pronto, a prova foi...
Era difícil chamar Rally Ride.
Nada.
Não, o trabalho que isso dava, a sério. Não.
Mundial todo o terreno, pronto.
Uma cena
qualquer coisa. Mas pronto, o campeonato já existe, este já é o terceiro ano. E pela primeira vez tem uma prova em Portugal. É uma prova que é mista, porque tem uma etapa, como eu disse, na zona de Badajoz, na Extremadura espanhola. E foi bonito ver ao final de cada um dos dias e no final da prova todos os pilotos, fossem das quatro rodas ou das duas rodas, a enaltecer não só o percurso como a organização. E de facto correu muito bem a todos os níveis, ainda que a chuva nas semanas anteriores e sobretudo na última semana tenha deixado o percurso muito marcado, com muita água, muita lama em algumas zonas que acabaram por afetar a performance, mas deram, digamos, um colorido diferente à competição organizada pelo ACP, que tem tudo para continuar no Campeonato do Mundo nos próximos anos. Resta saber se haverá, como se pensa que vai haver, digamos que a ideia de haver uma prova em Portugal e uma prova em Espanha a cada um dos anos. Portugal ficaria com os anos pares, a Espanha na Andaluzia, ou com a primeira Baja Aragón, seria palco da prova nos anos ímpar. Vamos ver qual será a decisão da Federação Internacional. São os dois únicos países, basicamente, na Europa Ocidental, sobretudo onde se pode fazer uma prova com estas características, com 1000 km de percurso cronometrado ao longo de 5 etapas. Não é fácil fazer, ou quase impossível fazer, na Alemanha, em França, até em Itália não é fácil conseguir autorizações para fazer uma prova deste tipo. Nos carros, o Nasser Al-Attiyah acabou por ganhar e passar para o comando do Campeonato do Mundo, que venceu nos dois anos anteriores, mas este ano é a primeira vez que está no comando com o Hunter. O Carlos Sainz fez um 1-9 com o Mini T1+, teve alguns problemas de travões, acabou por ficar em quarto lugar, acabando por ser o João Ferreira e o Filipe Palmeiro a melhor dupla da X-Ride, com um excelente segundo lugar, e uma vez mais o João Ferreira a mostrar que tem tudo para ser considerado um dos grandes pilotos do todo o terreno atuais. Lucas Moraes, o brasileiro da Toyota, da equipa oficial, ficou em terceiro. E nas motos, os portugueses estiveram brilhantes. A vitória foi do Tocha Charreina, que é um dos pilotos oficiais da Honda e que tinha ganho a prova espanhola no ano passado, e que, digamos, que dos pilotos da Honda é aquele que é menos rally ride, deserto, Dakar, dunas e areia, e é o mais enduro na atualidade. Fez uma prova excelente, ganhou duas etapas e merece o triunfo. O Sebastian Buller, que vive em Portugal desde os 3 anos de idade, ainda que corra com licença germânica e seja piloto oficial da Hero, tentou tudo, mas aqueles 4 minutos de penalização no primeiro dia, onde muitos pilotos foram penalizados porque tiveram alguma dificuldade em gerir aquilo que são os limites de velocidade, também existem nas provas no deserto, mas aqui é mais difícil de gerir porque há mais e muitas vezes são quase seguidos e, portanto, fica mais difícil aos pilotos gerirem não tanto o travar para a velocidade controlada, mas sobretudo acelerar cedo demais por causa da forma como o GPS atua comparativamente ao Eritrack nas competições do deserto e sobretudo no Dakar. Grandes provas do Bruno Santos. O Bruno ficou num fantástico terceiro lugar atrás do Sebastian Buller, um piloto não oficial como o Husqvarna, e o António Maio ganhou uma etapa, ficou em quarto e com a particularidade de ser uma moto que não é desenvolvida basicamente há 3 anos, e portanto a Yamaha era a única Yamaha presente no rally, e o António não só mostrar todo o conhecimento e as razões por foi múltiplo campeão nacional nas competições em Portugal e os bons resultados que tem conseguido no Dakar, mas sobretudo a mostrar que esta Yamaha podia ser uma moto com futuro no todo o terreno se continuasse a ser desenvolvida. Vitórias também para os Manos Amaral, primeiro e segundo lugar nos Rally 3, que são as motos que estão, não é mais longe das motos de fábrica, mas são motos que não estão preparadas para fazer os rally rides, não têm aquelas torres com os roadbook, etc. Portanto, são motos de enduro e não motos de rally ride. Dominaram completamente a concorrência, foi uma prova excelente também para os dois. Dizer também que nas outras categorias tivemos o João Monteiro a ganhar nos T4 nos carros, nos SSV mais perto de série, também dominando completamente a concorrência. Mas o mais importante é perceber que, de facto, tanto nas duas como nas quatro rodas, os pilotos portugueses podem dar cartas e são talvez o grupo mais homogéneo em termos de performance competitiva ali a nível mundial que existe nesta altura em Portugal para poderem lutar por vitórias, por pódios, até por títulos mundiais. É no todo terreno que eles estão, sem desprimor absolutamente nenhum para os outros, e falar da prova dizendo que tem tudo para ser um evento marcante.
Era aí que eu ia. Quem não teve a oportunidade de ver, quem passou ao lado desta prova, está aqui um pequeno clipe que eu vou pedir para passar para, enfim, ficar com uma ideia daquilo que foi esta prova, este Rally Ride em Portugal.
Nasser Latia com Edouard Boulanger, eles que tinham ganho em Abu Dhabi.
Sim, é verdade, sabíamos que podíamos ter todas as condições para lutar lugares da frente, mas confesso que nunca pensei que conseguimos fazer o segundo lugar à geral. Estou super contente, quero aproveitar por agradecer a este público fantástico que nos apoiou a semana toda, ao longo de cada quilómetro, cada prova. Temos de facto as melhores condições para termos a melhor corrida do mundo e o público, sem exceção, é o melhor público do mundo. Muito obrigado.
João Ferreira está visivelmente emocionado com este resultado. Ele dizia que não estava à espera de um segundo lugar. Nasser Latia está sim interessado em levar o Hunter até ao último metro desta prova para garantir mais um triunfo, mais um nos muitos que conseguiu na sua carreira no todo o terreno. E aqui está, completada a prova.
Apenas um pequeno excerto do que foi o final já da tirada desta prova. Nuno Pinto, não só uma tradição muito interessante de organizar este tipo de provas de gabarito internacional em Portugal, já houve uma enorme tradição em Portugal de todo o terreno, e além disso os carros parece que andam que se fartam.
Também ali por estas sim, imagens que eu vi, aquilo tinha muito melhor piso do que o Rally de Portugal já, no primeiro dia só, mas agora mais a sério, a capacidade organizativa é inquestionável. Grande parte da equipa, ao que me parece, sem ter certeza absoluta, é a mesma equipa que organiza, prepara, investiga, escolhe e organiza os troços do Rally de Portugal e da Baja, Porto Alegre. Por isso a capacidade é inequívoca, certeza que foram estradas, estradões e troços muito interessantes. Alguma curiosidade para ver, especialmente ali alguns que eu conheço na zona da Brandes E é muito engraçado porque a prova passou por zonas muito diferentes do país e cruzou o país até entrar em Espanha e depois voltou. Acho que é sempre interessante quando tanto uma prova todo-terreno como de rally cobre uma extensão grande do país, porque depois tens terrenos diferentes, tens paisagens diferentes, e isso é muito interessante. Esperemos que continue, numa altura em que não se sabe ao certo quantos anos mais vamos ter o Mundial de Rallys, que possam continuar a ter provas também do todo o terreno deste nível, e se for possível, as duas coisas, ter esta prova em abril, ter o Rally de Portugal em maio, e depois ter mais qualquer coisa lá mais para o final do ano, era extraordinário para todos nós que somos adeptos deste desporto.
Deixa-me só dizer uma coisa, acrescentando àquilo que o Nuno disse. Esta prova foi um misto daquilo que tinha sido o Dakar em Portugal, em algumas zonas do percurso, do que foi a Baja Portugal 1000 durante alguns anos, do que é, e já foi diferente, mas do que é agora a Baja Porto Alegre 500, do que são os Montes Alentejanos e até o Rally de Reguengos, que fazem parte tradicionalmente do Campeonato Nacional de Todo o Terreno, e para além disso, o ACP conseguiu encontrar caminhos novos e mostrou algumas coisas que não faziam parte normalmente destas provas, sobretudo a sul de Grândola, na primeira etapa. Houve ali algumas zonas que nunca tinham sido visitadas e que os pilotos, na sua grande maioria, adoraram, com exceção das zonas que tinham muita lama, havia muita água em cima dos caminhos de terra e algumas zonas de lama, com o passar dos concorrentes ficava muito lavrado e criou bastantes dificuldades para que os pilotos evitassem problemas. Mas no cúmulo geral,
faz parte,
mas é todo terreno, é isso mesmo, faz parte deste tipo de provas.
Eu tenho, o Sérgio Veiga, eu tenho uma embirração original, que obviamente comigo, não é totalmente inocente.
Comigo.
Não, sim. Contigo é só amor, só temos amor um pelo outro. Caixotes com vamos rodas, sair, que é o que eu costumo dizer, mas depois olho para estas máquinas, e sobretudo para a lista de inscritos, e depois vejo estes carros todos e a forma como andam, e as motos, etc. E uma prova que atrai o Sainz, o Love e o Nasser, para não falar nos outros todos, não há de ser assim uma coisa qualquer. Portanto, isto em termos organizativos, não estamos mal.
Não, a lista de inscritos era de facto invejável, a lista de inscritos e de participantes era de facto invejável, e ao nível do que de melhor se pode ter, e principalmente, e aqui peço a ajuda do João, porque de facto é um capítulo onde eu não me sinto nada à vontade de falar disto, termos, acho que é a única prova deste campeonato na Europa.
É a única prova europeia,
e portanto, sim. Acho que devemos também estar orgulhosos por parte disso, se bem que, pronto, eu tenho uma ligeira embirração com aquele discurso de qualquer prova que nós organizamos cá tem logo que ser a melhor do mundo. Pá, se for uma grande prova e muito bem organizada, chega,
ótimo,
não precisamos estar sempre com este discurso, sim, de que tem que ser sempre a melhor do mundo, e o Rally de Portugal tem que ser sempre o melhor rally do mundo. Vamos deixar isso, já passámos essa fase de estarmos a começar a organizar provas internacionais e temos logo que ser sempre o melhor do mundo. Não, nós já organizamos há muitos anos provas internacionais.
Tradição.
Sempre demos provas de que organizamos bem. Quando era o Grande Prémio de Fórmula 1 era sempre bem organizado. Quando o Rally de Portugal sempre foi bem organizado. As partidas do Dakar sempre foram bem organizadas. Portanto, as nossas organizações têm bom nível, tem nível top internacional. Escusamos de estar sempre com esta conversa, temos que ser sempre os melhores do mundo. Vamos passar esta fase, porque somos, estamos entre as organizações de topo, no geral, estamos sempre entre as organizações de topo, não precisamos estar sempre com esta conversa. E por isso é que depois recebemos as provas, porque se cada vez que uma prova destas viesse cá e
fosse
a organização
um desastre,
fosse um desastre, depois nunca mais as recebíamos.
Mas nota-se no discurso do Ferreira, que estava radiante, não é? Que é normal, ele também,
sim,
falou nessa parte.
A emoção também entra muito, puxa muito estas coisas, é normal.
O João tinha como companheiro de equipa o Carlos Sainz ganhou o Dakar deste ano pela terceira vez, pela quarta vez, o único piloto a ganhar o Dakar com quatro carros diferentes, etc. Portanto, ter ficado à frente do Carlos Sainz, para o João Ferreira, tem de ser um grande resultado. Verdade que ele conhecia um pouco melhor o Mini T1 mais do que conhecia o Carlos Sainz, que é um pouco de paraquedas e não vai fazer mais nenhuma prova este ano, mas há duas coisas nesta prova que são adjacentes, não têm nada a ver com a prova em si, mas que são interessantes, se calhar, de debate, não para este espaço, mas poderemos um dia falar nisto. Uma delas, o facto da Audi estar sem competir, e o campeonato vai custar à Audi 3 milhões de euros, porque a Audi inscreveu-se no Campeonato do Mundo e faltou já uma prova, esta é a segunda, e vai faltar a mais duas, e cada uma dessas faltas é penalizado com 750
também,
mil euros.
Também está a faltar lá em minha casa, acho que pode aparecer.
Pronto. E a Audi apelou inicialmente a decisão, mas pelos vistos já retirou o apelo, pelos vistos não, já retirou o apelo, portanto vai pagar. Outra coisa que me chocou um bocadinho é, quando se fala muito naquilo que são os custos dos carros de Rally 1 do Mundial de Rallys, e o Mundial de Rallys, apesar do Campeonato do Mundo Todo Terreno ter provas incríveis como esta e ter o Dakar, não tem a projeção que tem o Campeonato do Mundo de Rallys, e são só 5 jornadas, enquanto o Campeonato do Mundo são 13. Estes carros custam 1 milhão de euros. Estes T1 mais custam 1 milhão de euros. Os melhores SSV custam 300 mil euros. Ou seja, quando se está a discutir o valor dos Rally 1 e a necessidade de as equipas oficiais dos Rally 1 terem de baixar valores, ninguém está preocupado que estes carros custam 1 milhão de euros. São máquinas incríveis. O Toyota, ou o Hunter, ou o Mini são verdadeiros Rally 1 disfarçados com uma suspensão mais alta. O modo operandi do carro, em termos de comportamento, tirando isso, é incrível. Caixa de velocidades, a forma como o carro consegue ganhar velocidade, como trava, etc. Apesar de ser mais pesado, obviamente, muito mais pesado, sobretudo quando o depósito de combustível está com grande capacidade. Mas não vejo ninguém preocupado com os custos do Campeonato do Mundo Todo Terreno.
Oh, João, mas eles custam 1 milhão de euros, mas se vendem.
Mas essa é que é a questão. Exatamente. Exatamente.
Não é? E tu olhas para o Campeonato Nacional de Todo o Terreno e há vários.
Exatamente.
Por isso, e nós não somos um país rico, ou pelo menos eu acho que não somos.
Mais do que o preço, Nuno, é o preço que eles custam a pôr em prova. O preço por quilómetro é uma loucura. É uma loucura.
Pois é, óbvio. Pronto, mas em vez de estares a dizer, eu ponho isto de outra maneira, porque em vez de estarmos preocupados com o valor que custam, se os regulamentos assim o permitem e se há clientes para eles, os construtores fazem o melhor carro possível se têm olhar a custos. Pá, agora,
mas a minha analogia, Nuno, era com aquilo
com
que é o...
Sim,
exatamente, e com o debate, desculpem, com o debate dos últimos meses, que é preciso cortar custos no Mundial de Rallys, porque isso vai atrair mais construtores, acho que é um discurso errado, não é por aí que os construtores vão para o Mundial de Rallys, há outras questões que os levam a não estar.
Mas se calhar tem que ser os privados também, os privados que entram no todo o terreno, se calhar também têm capacidade para entrar no rally.
Sim, sim.
Se não houver equipas oficiais tão fortes, pá, estou aqui a especular agora. Eu acho que nos últimos anos temos assistido e também o Dakar ajuda muito, a projeção de uma prova como o Dakar ajuda, mas temos assistido que as máquinas no campeonato todo o terreno são muitas e boas.
Sim.
Por isso, quem as constrói está contente com o negócio.
Toyota está muito contente, a Overdrive tinha, já não sei, 12 pilotos ou 13 pilotos nesta prova, e portanto...
Não, todos, é mau negócio.
Não é mau negócio, de certeza absoluta, com as Toyota tem um mais, para além da equipa oficial, que tinha 3 carros, a Gazoo Racing, mas... É essa diferença de discurso entre o que acontece no Mundial de Rallys e o que acontece no todo o terreno, quando os valores são basicamente o mesmo, porque estamos a falar de um T3 a custar o mesmo que custa um Rally 2, e nós pensamos, os SSV há 2, 3 anos custavam 100 mil euros, agora custam 3 vezes mais, e não aumentaram 3 vezes mais a performance, mas foram à procura de performance, e cada bocadinho de performance custa sempre mais, é o normal no desporto motorizado, e não vejo ninguém a falar nisso, mas estou aqui a fazer a analogia de forma positiva para o todo terreno e negativa para o Mundial de Rallys, onde está tudo preocupado.
Okay. No Japão também houve carros a passar em cima de pedaços de terra, para grande castigo meu, que não deixei o Nuno Pinto na última vez que esteve aqui falar da Williams, quase sempre que havia um carro a pisar pedaços de terra era um Williams. E isto pode ser um problema. Vamos ver um pequeno clipe da partida, recordando o que aconteceu com o Alexander Albon na terceira curva, logo após a primeira partida, e motivou uma bandeira vermelha. Vamos ver esse clipe.
E agora mantemos a atenção no Daniel Ricciardo. Ele atravessa o carro ligeiramente à saída da segunda curva, aqui à frente do Alex Albon, atravessou ligeiramente o carro e depois o Albon está por dentro e não tem propriamente para onde ir.
A pancada do álbum ainda é bastante violenta.
Esta observação de João Carlos Costa tem razão de ser. A pancada até é relativamente violenta e aparentemente voltou a provocar estragos. Portanto, continuamos a ter, Sérgio, a Williams a meter-se em trabalhos. E sim, pelo que eu percebi de uma notícia que li esta manhã, a despesa em chapa, pintura e alinhamento já vai em 2 milhões de dólares.
Uhum. É. Foi mais um chassi de urgência para a Inglaterra, para ser reparado. Agora, este era aquele que era do Sargent e que ficou ali, que estava bom, agora também já não está. Pelos vistos, quando o carro entrou aqui na barreira de pneus, houve aqui uma torção qualquer e um dos braços da suspensão terá entrado outra vez pelo chassi. A vantagem é que na fábrica já têm experiência em reparações, já sabem bem como é que isto se faz. Este incidente tem uma coisa curiosa, que é aquelas dinâmicas próprias da partida, ainda por cima numa pista estreita, onde nós tínhamos falado nisso, aliás, com o Nuno, antes da partida, que se houvesse ali três lado a lado, tinha tudo para correr mal. Eles não estão bem lado a lado, mas estão quase. E há ali uma dinâmica engraçada, que é, antes de uma curva para a esquerda, o Albon obviamente pensa que o Ricardo se vai chegar para a esquerda, porque a curva é para a esquerda, e que se vai abrir um buraco do lado direito, só que o Ricardo, e isso vê-se no onboard do Ricardo, vê-se o Ricardo ao olhar para o espelho da esquerda. Sim. E percebe que o lance Stroll está ali à esquerda e chega-se para a direita para não apertar com o Lance Stroll, para dar espaço ao Lance Stroll.
O sinal teve que travar a fundo para evitar o carro depois entrar em piano.
E portanto é o Ricardo a não apertar com o Lance Stroll, que se chega um bocadinho para a direita, quando o Albon acha que o Ricardo se vai chegar para a esquerda. Isto são coisas de partido. Obviamente que se os comissários têm penalizado alguém, acho que era um escândalo. Felizmente, desta vez tiveram algum bom senso.
Houve ali um início de uma gargalhada, mas já lá vamos. O Albon disse...
Não, tiveram algum bom senso, mas epá, também é um bocado azar. No meio daquilo tudo, quem fica com o chassi lixado é o Williams, parece que também que tinha é karma, não é? Sim. Também é karma.
É um bocadinho karma, isso. É karma merecido.
O Nuno, o Albon disse que imediatamente...
Se bem que eu não concordo totalmente com o Nuno, mas já lá podemos ir.
O Albon disse que imediatamente antes de bater, as palavras são dele, a última coisa que me passou pela cabeça foi: ai, o chassi.
A primeira, tipo...
Antes de bater...
Antes de bater, mas tipo, quando ele está a ver os pneus a aproximarem-se, tipo, a primeira coisa em que pensa é: ai, o chassi.
E o James Vowles também já se pronunciou sobre o assunto. Ele diz, e passo a citar: mudámos muita coisa nos procedimentos da fábrica, passámos a fazer o carro com muito mais componentes em separado e passou a haver muito menos tempo / capacidade para produzir peças novas, de tal maneira que agora parece que não há asas traseiras suficientes para montar um carro novo, Nuno Pinto. Isto é interessante.
Eles também têm batido bastante.
E chassis também não há, não é? O chassi está a caminho de ser reparado, porque acho que...
Miami não vai haver terceiro.
Antes de Miami.
E China ainda só tem um. Tem que chegar lá o segundo.
Sim.
Mas pronto, é karma. Eu não acredito nada em coisas de má sorte e de sorte e de azar, mas em karma acredito. E este é o preço a pagar. Eu pergunto é: quantos chassis é que o Sargent já partiu até agora? Assim de cabeça, acho que nenhum.
Contando para a época passada?
Acho que o de Zandvoort...
Não, este ano.
Este ano nenhum.
Apesar de ter batido agora este em Suzuka, mas...
Está bem, não bateu, foi às couves só.
Sim.
Ah, ok. Mas pronto,
o Albon 2-0.
Não cabe nenhum chassi e o Albon já leva 2.
Mas este não se pode dizer que seja.
Não, é óbvio que este não. Não, e o outro também não.
O outro é um.
O outro não. O outro foi um despiste causado por um erro de piloto. Nos treinos.
Exato, mas um erro.
O outro pode-se pôr na conta do Albon. Este não, não é?
Sim. Quer dizer, este não, ele é que se meteu ali por fora.
Mas
eu concordo que é um acidente de corrida.
Sim.
Mas o Sargent ainda não partiu nenhum e já ficou a piada uma vez. Vamos ver, esperemos bem que na China tenham dois chassis, que é para não terem que repetir a gracinha, não é? Porque acho que não. Epá, eu, para mim foi um escândalo aquilo que fizeram, e eu já vos disse isso, e acho mesmo muito mal. Agora estão a pagar, acho que estão a pagar, é o karma da má decisão que tiveram, e o álbum que não tem nada a ver com isto também se está aí chamuscado, não é? Porque também não anda, não pode estar à vontade, nem pode estar à vontade com a decisão que fizeram na Austrália, que de certeza que ele não ficou confortável com ela. E agora, no meio disto tudo, ele está a tentar melhorar e está a tentar marcar uns pontinhos. Houve um momento no Grande Prémio do Japão que o Sargent quase que marcava um ponto. E isso então seria ouro sobre azul para a minha ideia contra a Williams neste momento. Mas sim, não aconteceu.
A suprema ironia.
Agora era aí a suprema ironia. Agora, seriamente, espero que eles resolvam os problemas, que tenham dois e até três chassis o mais rapidamente possível. O que para mim continua a não ser aceitável é o Sargent, que não fez nada de errado na Austrália, ficou sem correr, enquanto que há uma falha clara de planeamento e de execução do trabalho para ter uma equipa pronta a correr nas três primeiros grandes prémios do ano, e parece que ninguém fala disso. Eu acho que quem devia ter sido prejudicado ou castigado em Melbourne tinha que ser o James Vowles e a equipa que ele lidera, porque não tinham três chassis disponíveis num grande prémio e sujeitaram-se a correr só com um carro, e agora estão na mesma situação. Acho que esses são muito mais culpados do que o Sargent, que pronto, a única culpa que têm tido é não andar ao nível do Albon. Mas não têm andado assim a calendários. Não têm assim... Sim, tanto.
Com consequências que ainda têm ainda mais significado, até pegando nas mesmas palavras do James Vowles, que diz que enquanto estão a estrutura não é tão grande quanto isso, já falámos nisso, já está longe de ser moderna, está até bastante arcaica em alguns pontos, e cada vez que é preciso gastar tempo e recursos com reparações, quem está a tratar do arranjo não está a tratar de outras coisas, como por exemplo produzir peças para desenvolver o carro.
Oh Pedro, mas já estão lá há um ano. Sim. O Vowles agora também não pode andar.
Sim, mas ele diz que foi ele que mudou antiga. O procedimento de trabalhar. Ou seja, antes o carro era praticamente um molde com algumas peças, e agora o carro é todo feito em milhares de componentes separados e que demora imenso tempo a produzir peças e que precisam de uma asa traseira, e se vai localizar uma série de gente a trabalhar nesse capítulo que não está, por exemplo, a trabalhar num desenvolvimento do carro, numa evolução. E ainda mais vai atrasar a equipa.
Sabes que... Não é começar-me a chatear, mas começa a ser demasiado estranho esse contínuo discurso do James Vowles relativamente a essa falta de meios da equipa. E fica a ideia que aquilo é uma mensagem subliminar que ele anda a passar há mais de um ano. Que
mas
é,
não está a resultar.
Pois não. Tem de mudar as regras para que os valores de investimento sejam não, dificilmente... Não é. Ah, eu acho que é.
Calma, deixa-me falar até ao fim. Não é subliminar. Ele disse isso claramente.
Ah, na perspectiva não... Não, mas...
Não é nada de subliminado.
Sim, ao princípio.
Foi
mas
a primeira
agora,
coisa que ele disse.
Agora continua a dizer...
É que precisava de poder investir dinheiro para recuperar pronto. Uma equipa que está parada há 20 anos.
Mas sendo que
ele
as
disse
regras
isso claramente,
não mudaram...
Não há nada subliminar.
Mas sendo que as regras não mudaram, ele agora está a usar toda esta situação, que ele preferia, obviamente, não estar a passar, para mais uma vez justificar. Mas eu aí tenho, apesar de não concordar com a decisão da troca entre o Albon e o Sargent, e perceber as razões que levaram a que o Albon fosse escolhido na Austrália, também tenho de dizer que o discurso do James Vowles nos últimos tempos já parece aquele do governo que chega ao poder e que passa toda a legislatura a dizer que a culpa é sempre do governo anterior.
Claro. É uma manobra habitual.
Sim. É uma manobra habitual e para alguém como o James Vowles, que eu reconheço que tem capacidade e que chegou ao Williams e de alguma forma fez reformas
tem
que são...
Tem capacidade de comunicar, João. Até agora a pronto. Única coisa que nós vimos e sim. tínhamos elogiado muito nos tempos da Mercedes era a capacidade de comunicação. Mas está a mostrar que de execução não está
ao nível não está fácil, não está fácil.
Me lembro
não.
que, montante disto tudo, já obviamente muito diluído com o que aconteceu, está o protesto da própria Williams com o James Vowles de ter sido alertada para a proibição de ter uma espécie de terceiro carro montado, sim. como aconteceu no ano passado, em que foi formalmente apontado o dedo a dizer vocês não podem ter um terceiro carro pré-montado.
Duas coisas suplementares relativamente a isso é... Parece-me que o James Vowles chamou também indiretamente a atenção para o facto dos valores que estão atribuídos às equipas pela substituição de peças danificadas para serem acrescentados ao valor total do teto orçamental, nesta altura está baixo. E penso que também é uma batalha a ser conquistada, não só para o Williams, pelas equipas todas. Outra coisa, eu não sei se no meio de tudo isto, sendo uma equipa com menos dinâmicas e com menos capacidade, se o teto orçamental também não entra em linha de conta, sobretudo numa equipa que durante este processo todo e sem os tais valores suplementares teve de fazer algumas reformas, não entra em linha de conta para não terem conseguido, até por uma questão de gestão, não só de tempo e de meios, mas também financeira, ter os três chassis, nem que fosse um chassi em Inglaterra e que pudesse ser enviado com alguma rapidez para um grande prémio, prontos para o início da temporada. Portanto, digamos que isto foi a tempestade perfeita no campo da Williams e que o James Vowles, no seu discurso, está a aproveitar para criar outro tipo de tempestade, mas também não me parece que esteja a ter os dividendos que ele quer tirar.
Fala em tempestade, diz.
Eu, em relação à decisão da Austrália, de início chocou-me. Também fiquei na posição do Nuno. Mas depois há uma altura em que temos que pensar friamente. E friamente é encarar a equipa como uma empresa que tem uma missão para cumprir e tem que escolher e dentro da missão que tem para cumprir tem que escolher o empregado mais competente para tentar atingi-lo.
Empregado do mês?
Não, o empregado mais competente. Tem dois empregados para fazer, só tem um lugar. Mas não é só. É um desporto, mas as equipas têm um fundo, têm uma missão a atingir. E eu aí ponho-te a questão, que é. Vamos imaginar que estamos na primeira prova, em Melbourne isso já não aconteceria, não sei se na primeira prova haveria todas as equipas com três chassis, mas vamos imaginar que não e que esta situação se punha na mesma equipa e que isto acontecia na Red Bull e que o Verstappen batia e partia o chassi. Qual é que seria a decisão da Red Bull?
Para mim, continua na mesma. Corri ao Pérez. O Verstappen tem mais 20 corridas pela frente para marcar pontos.
Achas mesmo que ia correr ao Pérez?
Eu estou a dizer a minha posição.
Eu não estou a perguntar a tua posição.
Mas o que é que achas que iria acontecer,
sinceramente?
Complica um pouco. Se fosse na Ferrari.
Eu não consigo conceder.
Está bem,
que
não consegue conceder.
E estragam os chassis.
Sim, mas agora tenta.
Tirem ao outro que não fez nada.
Tenta sair do Nuno Pinto e olhar friamente que achas que iria acontecer.
Eu acho que é uma vergonha. Acho que é uma vergonha. Eu acho que aquela escolha só se punha da mesma maneira que aquelas. Dar as vitórias ao outro piloto à corrida 4 ou 5 do campeonato, também não concordo.
Mas
essa
acontece, não é?
Se justificava. Se tu, Albon, tivesse a lutar pelo campeonato e fosse as últimas 3 ou 4 corridas do ano, não consigo aceitar condição nenhuma. Não há maneira. Okay. Não há maneira. A mim não há maneira de me convencerem. Agora... Porque eu ainda sou piloto, ou ainda vejo pelo lado do piloto, ainda acho que a Fórmula 1 é um desporto. Se não, ok, tudo bem. Se aceitarmos isso, temos que aceitar muitas outras coisas, então.
Não, eu não,
que nós também criticamos.
Eu acho
que é um desporto.
Eu não digo que aceito. Eu tento é compreender porque é que fazem isso, percebes? São coisas diferentes.
Olha, uma parte de compreender porque é que fazem isso é também terem muito pouco respeito e consideração pelo piloto americano neste caso. Isso também ficou bem demonstrado. Se é para isto, para que é que o renovaram?
Foi uma das coisas que eu disse na altura.
Ok. Então, estamos. E vê-se, a partir daí, as performances do miúdo vêm abaixo, porque como é que é possível não sentir uma situação desta?
Coisa que o próprio Vowles disse ainda em Melbourne, que é um dos problemas que nós vamos ter agora é recuperar o Logan Sargeant.
Confiança do Logan Sargeant.
Claro. Não o criasse.
Que até teve pedaços de corrida, como vocês já disseram.
Mas ele estava consciente do problema que estava a criar também, ao tomar essa decisão.
Como vocês já disseram, houve períodos da corrida em que o Logan Sargeant até estava
Logan Sargeant bastante bem... Até sim. Ter aquela saída na Degner estava
não, antes
até
disso,
um bocadinho antes.
Perdeu naquela quádrupla paragem
sim.
De boxe.
Sim.
Foi onde a Williams lhe roubou.
E depois não saiu do embrulho que havia.
Roubou alguns lugares.
A Williams, a Kicksauer e a Alpine continuam a ser as equipas que não pontuaram. Lá na frente... Não foi nada que não estivesse enquadrado com as previsões. A Red Bull voltou a ganhar e, como disse o João Carlos Costa da altura da transmissão, o líder até já estava outra vez com 20 segundos de vantagem sobre o primeiro carro que não era feito em Milton Keynes.
Pois, não foi tão fácil como eu acho que eles estavam à espera que fosse. E a equipa...
Visto deste lado, pareceu bastante. Não leves a mal ter discordado.
Foi muito menos fácil que o ano passado. E é um facto. Este carro não foi dominador como foi o carro do ano passado. O carro do ano passado podia ter começado o grande prémio em sentido contrário e ganhava na mesma.
Mas eu acho que não se pode comparar.
Pois
o carro
não.
Do ano passado estava numa fase de muito mais adiantada de desenvolvimento do que estava deste ano.
O que é que levou a que este grande prémio fosse mais difícil para a Red Bull na perspectiva de eles próprios confessaram, o piloto, o diretor da equipa, o engenheiro-chefe, o engenheiro projetista, disseram que o carro foi evoluindo e que foi preciso trabalhar muito ao longo de todo o fim de semana, como este ano ainda não tinha sido necessário, que eles não tinham certezas que este carro podia ser tão dominador como foi. E acho que mais até do que aquilo que foi a vantagem ou maior ou menor do Red Bull, aquilo que me entusiasmou nesta corrida por parte da Red Bull foi que eles já não ficam satisfeitos de ganhar.
Ah, não?
Querem ganhar por muitos. E aquilo que foi sendo feito ao longo...
Golear, portanto.
Exatamente. Aquilo que foi feito ao longo do fim de semana e até na corrida, preparando a corrida, eles mudaram o carro quando pararam, quando a corrida foi interrompida. Porque o Max achou que ainda havia mais qualquer coisinha que era preciso pôr na asa dianteira para que o carro ficasse melhor. E voltaram a trabalhar o carro na primeira paragem. Houve aquela conversa entre o Jean-Pierre Lambiadis e o Max Verstappen durante a corrida, ainda bem que a tivemos, que acredito, e o Nuno sabe disso muito melhor do que nós, porque houve as conversas
são
todas.
São coisas normais.
São as coisas perfeitamente
são
normais.
São coisas normais, se calhar tu ouviste agora
e vocês ouvem
e
sempre.
Chama a atenção.
Exatamente. Sim. Pronto, são coisas perfeitamente normais. Mas houve essa vontade de continuar a trabalhar o carro, mesmo quando eles já sabiam que tinham o carro para ganhar. Não ganhavam por 10 a 0, só iam ganhar por 5 a 0 e iam fazer outra vez 1-2. E esse é o lado...
Faltaram os runs do FP2, é normal.
Faltaram-lhe os runs, até os resultados do FP3 não eram fantásticos, eles não estavam suficientemente satisfeitos com essa tal capacidade que eles estão habituados de dominar. Teve importância aquilo que aconteceu no Grande Prémio anterior. Teria sido diferente se na Austrália eles têm conseguido também um 1-2, teriam abordado esta corrida e a forma como quiseram ter a certeza que tinham um carro muito competitivo na corrida teria sido diferente, não me parece que tivesse sido. É um espírito que está instalado naquela equipa que é, temos de ganhar e temos de ganhar por muitos.
Como acontece habitualmente, quando a Red Bull ganha, ainda para mais com um 1-2, foi fazer a habitual foto de celebração. O Paulo Eusébio tem aqui uma foto para vos mostrar da Red Bull a celebrar em Suzuka. Vejam só estas caras de felicidade, quem não está a ver, isto está só na versão áudio, basicamente é quase toda a equipa Red Bull na reta da meta em Suzuka com uma foto de celebração. Quem é que não está nesta foto? O Helmut Marko. Aparentemente tinha que apanhar um avião, tinha que ir embora mais cedo. Ele não está, está o Adrian Newey, o que imediatamente levantou algumas questões, incluindo quem diga que esta foi a última corrida do Helmut Marko, foi a ida ao Japão. Não faço essa cara.
Não.
Eu vou-vos dizer quem é que não está mais nesta foto. Não está o Jonathan Whitley, não está o Paul Monaghan, o Jean-Pierre Lambiase, que é o engenheiro do Max Verstappen, o Hugh Bird, que é o engenheiro do Pérez, não está a Anna McMillan Schmidt, que é a estrategista, e também não está o Callum Nicholas, que é aquele mecânico das rastas que estamos habituados a ver nas transmissões. Isso quer dizer que estão todos do lado
foi,
do...
Não, quer dizer que foi a última corrida deles todos também. Não,
quer dizer que tiveram de ir para casa mais cedo.
Todos para casa, sim.
E que tiveram de ir para Osaka ou para Tóquio apanhar o avião.
Malta, isso não quer dizer nada. O Helmut Marko foi-se embora mais cedo.
Eu acho, exato. Eu acho estranho é que estou a ver ali muita gente, se os operacionais estão limitados a 85, eu acho que está ali muita gente.
Ah, já
está
mais, sim.
Não. Estão os do catering.
Sim, está a malta da hospitalidade.
Estão os, eu sei. E estão os do catering que servem a Red Bull e a RB Cash, não sei o quê. Por isso, mas mesmo assim parecem muitos. Pá, parece, eu olhando para aqui dizia que estão para aí 200. E isso acho que tem que ser investigado porque estão a quebrar com o regulamento. Agora, acho alguma graça ao João dizer que eles estavam preocupados quando fazem 1-2, com uma vantagem do caraças.
Não, estão preocupados naquela perspectiva, temos de ganhar por muitos.
Epá, pois, só se for por isso, porque o Max acho que nem nunca...
Até parece que o ano passado ganhava por poucos.
Exato. Eu, a primeira vez que olhei para as diferenças, o Max já tinha 2 segundos e tal, e isso deve ter sido para ir à volta 2. E depois desisti de olhar. E o Pérez, mesmo nas paragens, nas boxes e na estratégia, ainda ficou ali atrás de alguns adversários, e mesmo assim acabou em segundo nas calmas. Por isso, se isso não é uma Red Bull dominadora,
não.
Esperemos que não melhorem, não é? Porque senão então estamos desgraçados.
Não sei se o Sérgio concorda comigo, mas eu acho que o Sérgio Pérez, se o Sérgio Veiga concorda, fez a melhor corrida do ano. Acho que foi excelente.
Eu acho que essa é a grande novidade do Japão, e tem que ver com as evoluções que a Red Bull levou para o Japão, e é isso que eles estão a trabalhar no carro este ano, é tornar o carro tão rápido como ele já é, mas muito mais fácil de guiar do que era o carro do ano passado. E isso explica muito a evolução que o Sérgio Pérez fez nesta prova, em especial em qualificação, onde vimos um Sérgio Pérez como há muito tempo não víamos em qualificação, e numa pista onde ele o ano passado não se tinha dado nada bem, tinha ficado a um calendário do Max Verstappen, e agora fez jogo igual com o Max Verstappen na volta de qualificação, e a Red Bull está a trabalhar muito nisso, está a trabalhar mantendo a rapidez do carro, que vem desde a primeira prova, está a trabalhar em torná-lo mais fácil de pilotar. E isso vem facilitar a vida ao Sérgio Pérez. E isso notou-se nesta prova.
Andou um senhor idoso com um carro verde a fazer umas coisas. Ele disse à Sport TV no final da corrida, disse que a missão dele era tentar acabar num lugar que não era o deles, que o lugar dos Aston seria nono e décimo em teoria, e acabaram mesmo assim à frente do Mercedes, do McLaren, etc. A corrida virou-se mais a quem? Virou-se mais à McLaren ou à Ferrari ou à Mercedes ou mesmo à Aston?
Eu acho que a McLaren se virou ela própria.
À Ferrari, claramente.
Pá,
para começar, não é?
Eu digo. Vocês estão a ouvir?
Sim,
perfeitamente.
Ok. Desculpa lá perguntar, mas isto teve aqui um bloqueio.
É, de vez em quando ativa-se o pit limiter e isso fica assim mais lento, mas depois volta ao normal.
O senhor idoso, alguns pensam que está em pré-reforma, mas está no topo da sua forma. Ele veio dizer que foi uma das 5 minhas melhores corridas, ou no top 5 dos meus fins de semana na Fórmula 1. E ninguém vai se lembrar disso.
Sim.
E porque ficou em
sexto.
Seis, sexto. Não é? Se
Sim.
não estou em erro.
Sim.
E isso demonstra muito.
Ele tem uma frase...
Muito. Um piloto que já foi duas vezes campeão do mundo.
Sim, estamos com alguns frisos, mas eu ia só lembrar uma frase que ele tem, depois também já em entrevista a uns colegas espanhóis, em que lhe perguntam, tu estavas ali a fazer de propósito a dar o DRS ao Piastri, enquanto o Russell se aproximava, o que lembrou aquilo que o Sainz fez em Singapura para ganhar, dar um DRS ao Lando Norris, e que ele disse, Não é para mim, depois não me vão penalizar até ao fim de época.
Estava a fazer uns break tests ao Piastri para lhe dar PRS.
Não, e depois, na última volta, ele faz um tempo extraordinário, como a dizer, vem, eu estive a fazer exatamente isso. Eu também lá há menos um segundo. A última volta do Alonso, que é a sua melhor volta, é quase um segundo mais rápido daquilo que ele vinha a fazer até então.
Mas a melhor declaração do Alonso é depois, quando lhe perguntam se para o ano... um lugar na Mercedes não seria bom, e ele diz: não, a Mercedes está pior que nós, não é assim muito atraente.
Muito bem,
é brilhante.
É um novo Alonso, é um reformado. Ele é o Alonso,
não, mas também está a refinar as piadas.
Por isso é um novo Alonso.
O Sérgio diz que a corrida também se virou à Ferrari, apesar de ter terminado no pódio e o Leclerc ter feito aquela corrida.
Virou-se a favor.
Não, mas neste caso virou a favor. Virou-se
as coisas piores à McLaren.
Não, virou-se a favor. Logo a seguir à corrida, eu parto sempre do princípio que uma equipa que acaba com os dois carros melhor do que começou tem motivos para ficar satisfeita. E eu acho que a Ferrari mostrou-se claramente como a segunda melhor equipa em Suzuka. E principalmente usando duas táticas completamente diferentes, conseguiu o objetivo de evoluir os seus carros. Levou o Sainz até ao pódio e sobe com o Leclerc de sétimo, não é? Até quarto. É uma boa tarde para a Ferrari, e demonstrando que conseguiu evoluir com duas estratégias completamente diferentes, e demonstrando uma coisa muito interessante, que foi, se calhar era o carro que conseguia gerir melhor os pneus.
A prova do
Leclerc mostrou isso.
Quando
isso
conseguirem é coisa, fazer o carro rápido,
é uma coisa interessante
rápido
para o resto da temporada. Ou pelo menos é um dado a seguir.
O Leclerc diz que
não é definitivo, mas é a seguir.
O problema que tem agora é preparar os pneus. Que é onde ele está a falhar em qualificação, que é onde ele costuma ser bom.
Mas ele, com os pneus já muito gastos, quando ficou em ar limpo, que é sempre importante, conseguiu fazer voltas bastante interessantes.
Ele atribui não estar em melhor posição na corrida a não se ter qualificado bem. E aquilo que tem que lidar melhor é com a preparação dos pneus.
Então, mas
ele nesta época já experimentou, lembram-se, a dupla volta de preparação, e também não resultou, e alguma coisa está a funcionar mal para ele nesse sentido.
Será para ele ou será nele? Porque ele era o especialista em qualificação naquela dupla.
Ele reconhece isso. O sábado é um dia em que eu costumava dar muito bem, mas alguma coisa está a falhar na preparação dos pneus. Nuno.
Mas eu consigo entender isso. Eu acho que é basicamente o resultado do trabalho feito pela Ferrari para combater a elevada degradação de pneus que tinha na corrida. É muito familiar, é muito fácil de entender, que depois de anos em que era fácil fazer os pneus funcionar para uma volta de qualificação e em que sofriam em corrida, agora a situação é inversa, especialmente com um piloto que era quase um especialista de qualificação como o Leclerc, é normal que ele agora sinta um bocadinho mais dificuldade na qualificação, e porque o carro está efetivamente trabalhado de uma forma a proteger os pneus, especialmente os pneus traseiros, em corrida. Muito provavelmente essa situação facilita um bocadinho o Sainz, e o Leclerc vai demorar algumas corridas até voltar a ter o feeling, se é que vai alguma vez voltar a ter o mesmo que tinha na qualificação antes. Mas eu acho que é claramente um passo à frente da Ferrari, porque os pontos são no domingo, e é muito melhor ter um carro que faça o que faz ao domingo do que ter um carro que faz poles ao sábado e depois ficar 30 segundos na corrida com uma degradação de pneus elevadíssima.
Com base de trabalho, é melhor ter este carro e trabalhar agora em tentar melhorar a qualificação do que o contrário.
Sim. Não é? Tu não ficaste com a ideia...
Claramente, mas eu digo, é a questão do feeling do piloto, e a tal história da preparação dos pneus é muito familiar, e vocês sabem que a Aston também é normalmente bastante melhor ao domingo do que ao sábado, e isso vem da filosofia e de algumas escolhas que são feitas no projeto e na maneira como se fazem trabalhar os pneus.
Mas ficaste,
dizer aqui coisas que não devo.
Ficaste com a ideia
ficaste
com a ideia que este Ferrari já é um bocadinho todo o terreno, ou seja, que já está à vontade quase em todas as condições. Não é tão rápido, obviamente, como o Red Bull,
sim, sim.
mas é um carro todo o terreno.
Sim, sim.
E nesta altura não
sim,
tem
sim.
par
sim.
no restante do pelotão, a não ser, obviamente, o Red Bull, mas a seguir ao Red Bull não tem par. Eu fiquei com essa ideia. Aliás, até fiz a analogia.
Mas eu acho que temos essa ideia desde o início do ano. Acho uhum. que a Ferrari tem sido claramente o segundo melhor carro e a McLaren, em alguns sítios, está ao nível da Ferrari, mas no geral acho que temos as duas melhores equipas bem escalonadas, escalonadas de uma forma clara neste momento e até virem as próximas evoluções.
Não achas que no top 5 esse escalonamento nesta altura não está feito? Que a McLaren é terceira, que a Mercedes é quarta e que a Aston Martin é quinta e quem faz a diferença é o Alonso? Na Aston Martin. Eu tenho essa ideia.
Sim, sim, sim. Tenho que concordar. Se bem que eu acho que há alguns circuitos, e o Melbourne foi um exemplo, os dois Aston estavam à frente ou estavam tão competitivos como os Mercedes.
Somos Mercedes.
Tem a ver também com tipos de circuito. Acho que há tipos de circuito em que a Aston pode estar à frente da Mercedes, há outros em que estão iguais e há outros em que, apesar de termos tido só quatro, mas para ter uma ideia, acho que a China vai ser muito importante. Porque se,
era aí que eu ia seguir,
na Aston há esperança que a China seja mais semelhante a Melbourne e em
mesmo...
que se possa estar à frente da Mercedes, mas sem dúvida que o Alonso, como tem sido o hábito, põe o carro um par de lugares acima do que onde ele devia estar.
O lance
não é de agora.
Sim.
O lance do final da corrida disse à Sport TV: disse, pá, eu tenho que me atirar para as curvas. Ele fez aquela outra passagem por fora quando já estava de pneus macios. Pá, eu tenho que me atirar para cima deles nas curvas porque o nosso carro é ridiculamente lento em reta. Portanto, a China tem mais de um quilómetro de reta. E mesmo assim os Aston têm esperança de estar melhor?
Porque não vão usar a mesma asa que o Lance okay. usou em Suzuka e que o Alonso não usou. Por isso,
e que dava para fazer aquelas ultrapassagens nos S's, não é? Aquela asa dava um jeito ali nos S's.
Exato. Mas também teve ali algum mérito. Do que
obviamente.
Podemos só pôr no,
não,
na
obviamente.
Asa, porque ele aproveitou bem. Mas para a China vai ser muito mais parecido com o Melbourne e aí a Aston não tinha tantos problemas de... A Aston, especialmente no caso do Lance, não tinha tantos problemas de velocidade de ponta, que era absolutamente desastrosa em Suzuka, mas faz parte do trabalho da equipa em que tinha algumas evoluções nesta corrida e teve que separar o trabalho pelos dois pilotos e num lado correu um bocadinho melhor, no outro correu claramente pior, mas faz parte para se tomarem decisões para o futuro.
A propósito de China, há uma parte considerável de pilotos que considera patética a ideia de irmos para a China, onde estes carros ainda não correram, e ser o primeiro fim de semana de sprint. Ou seja, só há 60 minutos de trabalho, contando que não há bandeiras vermelhas sem interrupções, mais essa foi reasfaltada, etc. Não sabemos ainda que meteorologia lá vamos apanhar. 60 minutos que, se não forem interrompidos com bandeiras vermelhas, são 60 minutos de trabalho. A seguir vão diretos para uma... sessão de qualificação para a sprint, e isto invalida, normalmente costuma invalidar, não sei se vai continuar a ser assim, o tal trabalho das fábricas, quem pode, de sexta para sábado, para simular e preparar os carros para o dia de sábado. Concordo?
Para as equipas e para os pilotos pode ser
mal. É igual para todos.
Sim, para nós pode ser bom.
Eu acho lindamente, os pilotos não gostam.
Pode ser giro.
Os pilotos não gostam que é menos tempo em pista e menos tempo de treino.
Alguns. Há outros que dizem que há treinos a mais. Isso depois daquilo depende. E é isso, uma das coisas engraçadas que vemos, é que depende dos resultados de cada um. Há pilotos que detestavam o sprint e depois tiveram um sprint bom e dizem, pronto, afinal isto até é porra. E vice-versa. Isso aí. Pá,
e muda de grande prémio para grande prémio, não é?
Exatamente. Isso aí é... Eu acho que os engenheiros não gostam das sprint. Eles gostam de ter os dados todos, gostam de fazer aquelas medições todas, pôr os regs e tudo, fazer aquele espetáculo todo, e no sprint não dá. Mas eu acho que...
Obriga-os a inventar,
acho,
não é?
Que é mais aliciante.
Mas isto é interessante. Obriga-os
a
espírito inventivo, sim.
E a adivinhar, e a fazer coisas diferentes.
Obriga-os a ser engenheiros de corrida, não é?
Exato.
Com pedigree de corridas, que é uma chatice, não é?
Agora, China é um circuito que dá para ultrapassar, um circuito quase novo, porque não vamos lá desde 19.
Sim.
Acho Boa, vamos lá para um fim de semana sprint para se baralhar aquilo tudo.
Tenho esperança disso.
E que os... É isso. Agora estamos aqui com esta esperança toda e depois chega lá e a Red Bull dá um calendário a toda a gente.
Mas há algumas curiosidades, por exemplo, ver como é que a McLaren faz o primeiro setor com aquelas curvas tão lentas.
Mas eu ainda me lembro de ver um grande prémio da China que teve 164 ultrapassagens.
É verdade.
A verdade é que os pneus consumiam e 10 voltas não chegavam.
Mas olha, lá está, outra vez, com o asfalto novo, por aquilo que já que eu li, o asfalto ainda é mais complicado do que o antigo, com aquela sequência de curvas iniciais.
Pneus são, nem sei. Não sei ainda.
C1, C2, C3, acho eu, mas não vou jurar.
Lá chegaremos, temos tempo para falar de pneus quando lá chegarmos. Bom, estamos não de saída, mas quase de saída. O que é que eu vos vou dizer? Que neste fim de semana há uma prova importante, em duas rodas, é o regresso do Mundial de Velocidade, MotoGP, no Circuito das Américas, portanto, a primeira prova desde que foi anunciado que a Liberty, além da Fórmula 1, passa a ter também o Mundial de Motociclismo. Esperam ver alguns fireworks ou... se há um anúncio sensacional. Nós já falámos que a tal ideia do super grande prémio era para erradicar de vez, mas afinal parece que em outras entrevistas o Sr. Maffei já disse não podíamos pensar nisso.
Deixa-me só dizer, são C2, C3, C4.
Pronto, okay.
Para a Chip.
Acho, não. Eles que pensem nisso, não me parece nada boa ideia, mas pronto.
Acho que não, acho que não será ainda. Não, é assim, começam a haver algumas notícias, sobretudo do interior, não há mais que 22 grandes prémios, não sabe o que é que vão fazer às corridas de sprint, se mantém o esquema atual de todos os fins de semana com corridas de sprint, se irão para uma opção mais estilo Fórmula 1, tornando um fim de semana diferente porque tem as corridas de sprint, mas acho que é muito cedo ainda para haver anúncios de novidades. Agora, vai ser interessante, se calhar, ver a dinâmica dos novos patrões durante o Grande Prémio. Estão presentes, não estão presentes, o que é que dizem, se não dizem. Por exemplo, será que o Dominicali vai ser convidado? Por exemplo, ele já tem ido, mas desta vez... Exatamente. Desta vez irá num papel diferente. Não, é interessante, é apenas uma pergunta.
Sim, vamos manter muita atenção às transmissões da Sport TV para perceber... quais são essas movimentações, que agora já não são de bastidores, já são, obviamente, na linha da frente. Também no Texas, mas na Speedway está a NASCAR, a European Le Mans Series em Barcelona, a primeira prova.
Com muitos portugueses, nos LMP3.
E Fórmula E, Misano Adriático, Super GT em Okayama. Nuno Pinto, boa estadia e boas viagens, e voltamos a marcar encontro em breve aqui nos podcasts da Sport TV. João Carlos Costa, Sérgio Veiga, sempre um grande prazer, assim como estar consigo aí desse lado. Um abraço, até para a semana.